Nós voltamos com o CBN Total para trazer a entrevista do secretário de Urbanismo de Campinas, Carlos Santoro. É que no último bloco, Rafael Moya, que representa, é advogado com habilitação em direito ambiental e representa como presidente do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas, deu uma entrevista falando, entre outras coisas, que a prefeitura agiu errado ao liberar e sancionar uma lei que simplifica as aprovações de empreendimentos imobiliários. Ele acredita que essa medida pode, sim, impactar em problemas ambientais para o município. Secretário, obrigada pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde.
O objetivo, o prefeito disse, que era ajudar, facilitar o processo, que às vezes demora bastante para sair uma licença ambiental, ou demora alguns dias. E aí, então, esse documento, esse alvará de aprovação, estaria agilizando o trabalho, mas não reduz as exigências ambientais.
Exatamente.
Como que o senhor explica essa questão e essa preocupação dos ambientalistas?
Olha, primeiro que eu ouvi aí a entrevista dizendo, inclusive pondo um aspecto que nós somos afoito na resolução e que eu queria recusar com bastante veemência que isso não aconteceu. Na verdade, a lei só prevê e só tem três artigos. O segundo artigo diz que o procedimento urbanístico simplificado da Secretaria do Verde adotará procedimento administrativo de emissão de licenças ambientais prévia e de instalação conjunta, certo? E simultaneamente, estabelecendo as condições, restrições, medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e empreendimentos considerados de baixo risco ambiental. Portanto, há total respeito a essa situação ambiental. O secretário do Verde é que emitiu essa legislação junto com a Secretaria de Urbanismo. Não houve pauta de diálogo, isso foi bacana, isso teve audiência pública. O senhor doutor Moyá não participou, não era de interesse dele. Mas, efetivamente, o governo público deixou aberto, como é aberto permanentemente. Em falar que é menor orçamento, não acredito que seja menor orçamento, não sei orçamento hoje da Secretaria do Verde. Entretanto, vocês são detentores de que é nessa administração, já estamos no terceiro ano, não tivemos uma ocorrência do aspecto ambiental, daquela que você citou de governos anteriores, de áreas que foram parceladas sem o devido reconhecimento ambiental. Duvido que na região tenha outra empresa, outra secretaria, que tenha sido mais evolutiva e de investimento do que o que o João Donizete fez na Secretaria do Verde nos últimos tempos. Nós temos hoje 162 licenciamentos ambientais que o urbanismo, planejamento e o verde respeitam permanentemente através dos órgãos também reguladores. O terceiro ponto é que aqui há uma confusão total, né, por parte do Dr. Moyá, não sabendo a diferença entre alvará de aprovação e alvará de execução. Alvará de aprovação, esse sonho está dentro de um papel ainda, tá certo? Não há uma ordem executiva alguma. Basta ele ler na nossa legislação urbanística o que é um alvará de aprovação, a diferença de um alvará de execução. Não está sendo dada uma ordem de serviço para entrar no empreendimento. Quando que ele poderá entrar? Só quando emitir o alvará de execução. Como vai emitir esse alvará de execução? Junto à licença prévia da licença de instalação. A ideia aqui não foi nem economizar tempo só, não é isso. É separar áreas que estão já previamente adensadas daquelas que não estão adensadas. São áreas que eu já tenho pavimentação, já tenho todos os recursos urbanos estabelecidos e estou tirando ali, por exemplo, 5 residências e vou fazer um prédio. Tanto é que ele se limita a áreas previamente adensadas. No terceiro artigo, que se fala que tornou-se precária a situação ambiental, não se tornou. Olha o segundo artigo, diz assim: o empreendedor apresentará documento com firma reconhecida em cartório, acompanhado de documento de cunho ambiental, assinado por profissional competente, declarando que o lote, objeto da análise urbanística preliminar, está isento ou não, se não tiver, não pode, de qualquer restrição ao passivo de ordem ambiental, entre outros, área de preservação, proteção permanente, envoltório de unidade de conservação, áreas contaminadas, sem intervenção em áreas verdes e ou supressão de indivíduos arbóreos, restrições de tombamento, bem como que atende aos parâmetros de permeabilidade exigido. Quer dizer, no primeiro enfoque, esse profissional da área ambiental, portanto estamos respeitando consideravelmente toda a legislação ambiental, vai nos dar um parecer, que será registrado em cartório, dizendo que essa área é passível de fazer uma LP junto com a LI para ser concedida a vara de execução. Onde há precariedade nisso? Onde há precariedade nisso? Não há precariedade nenhuma. Então, doutor Moyá, que me desculpe, mas acho que faltou uma leitura mais adequada por parte dele com relação ao PL 34.
Secretário, a preocupação, e aí eu vou para um ponto específico. A prefeitura, realizando desta maneira o procedimento, tem como controlar ou impedir, por exemplo, que algumas obras ou execuções iniciais de projetos possam impactar em meio ambiente? Porque sabemos que, em alguns casos, dependendo do que é feito no terreno, por exemplo, o impacto ambiental já foi causado, não tem como retornar. E aí você só consegue fazer compensação ambiental.
Não, veja bem, o descumprimento ambiental é de responsabilidade de cada um de nós, campineiros, brasileiros, moradores aqui no nosso país. A responsabilidade pessoal de cada um, ela não pode ser contida por um ente público, a não ser depois de constatada. Eu não tenho, não teríamos fiscais, como o Moiá também não tem, como qualquer segmento da sociedade brasileira, todos nós temos que ser cumpridores do regramento. Se há um regramento e a pessoa descumpre, isso é outra coisa. O que não pode o poder público deixar de regrar, e nós estamos regrando, né? Agora, constatada a irregularidade, é lógico que nós agimos. Duvido que haja um procedimento dentro da cidade de Campinas hoje, seja urbanística e seja em termos ambientais, que nós tenhamos visto, que essa administração tenha visto, não tenha tomado precaução ou situação de revés com relação a essa situação. Duvido. Isso é presente a alguém.
A pergunta que eu faço é porque a gente tem um exemplo prático, né? Nós acompanhamos o caso do Jardim Jambeiro, o caso daqueles empreendimentos do Nilo.
Vamos
impactaram muito.
Foram pontos verdadeiros nisso. Isso aí não é administração Jonas Energia.
Não, não é. Eu já falei aqui no programa.
Acompanhando, o doutor Fabrício Cobori é o nosso acompanhador, né? Eu tenho sempre estado no Ministério Público exatamente fazer acompanhamento total de todo o sistema de ajustamento de conduta e vem sido seguida a regra. Uhum. Tem empresas que estão em dificuldade, tem táxis que são mais cumpridos com mais parcimônia, tem muitos táxis que, você hoje passar hoje pela situação de Jambeiro, já é uma situação completamente diferente do que havia 3 anos atrás, né? Mas isso são, vamos dizer assim, sucumbências de administrações anteriores que nós pegamos, e nós estamos dando conta dela sim, nós estamos seguindo passo a passo com o doutor Valci Cobori todas as tendências reconhecidas e assinadas do termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com as empresas daquela época.
De fato, eu citei aqui que foi durante o governo do Hélio de Oliveira Santos, tanto que foram uma das questões levantadas pelos promotores, foi incluída no processo, o que dificultou, impactou bastante o início do governo Jonas, porque ele pegou uma herança bem difícil de ser resolvida. O caso, que é o ponto de vista que a gente observa, é que uma vez construído, depois existem formas legais, né?
Que você me dê mais um minuto para esclarecimento. Vocês estão fazendo uma confusão entre alvará de aprovação e alvará de execução. Esse projeto de lei não concede direito construtivo antes da LP. Olha o que eu vou repetir. Não concede direito construtivo antes da LP. Gente, eu só estou separando o alvará de aprovação da licença prévia. Por que isso? Porque se a licença prévia demorar ou não tiver, vamos dizer, tempo para fazer, o que o empresário tem alguma dificuldade, com a LP, esses empreendimentos também atingem Minha Casa Minha Vida. Sem a LP e com o alvará de aprovação, essa pessoa jurídica já vai a cartório e registra esse empreendimento. Se ele registra, ele pode dar início à venda. A preocupação dele é, vai executar e depois como é que fica? Não demos ordem de execução nenhuma. Ele faz o cartório, ele faz uma venda futura e ele faz a contratação de um financiamento. Quanto é importante para Campinas hoje, na Minha Casa Minha Vida, a gente garantir recursos para os empreendimentos, que serão poucos agora, na verdade. É dentro desse espírito, não é do espírito de estou autorizando. O doutor Moiá chegou a perguntar como é que ficam os empreendimentos executados a posteriori. Não vai executar nada. Nós não estamos dando ordem executiva. A lei é clara. A LP será emitida junto com a LI quando da concessão do alvará de execução. É aí que ele receberá o direito construtivo. Não tem direito construtivo nesse momento. Não há.
O que os senhores garantem com essa decisão que o senhor está colocando? É uma questão até mais burocrática mesmo, então.
Lógico que é.
Porque você facilita a execução dos projetos.
Todas as áreas de Campinas, pré-adensadas ou não, e estamos exigindo para efeito de desenvolvimento futuro do empreendimento, como se todos precisassem ser tratados da mesma maneira. Todos serão tratados da mesma maneira, mas em tempos diferentes. Eu posso pegar em áreas, por exemplo, um Cambuí e um Taquaral. Vamos lá, o empreendedor vai lá e demole 5 casas, ele já tem rua, guia, sarjeta, pavimento, que já está ligado na cidade, ele já é uma área avançada. Ele vai sair de 5 casas para fazer um edifício amanhã de 2 mil metros quadrados. Gente, nós vamos encontrar uma área de APP lá dentro? Não vai encontrar. Você vai encontrar uma área verde? Você não vai. Provavelmente você não vai encontrar nenhum corpo arbóreo necessário para isso. Uhum. O que, que eu estou pedindo? Com elemento técnico, com conhecimento ambiental, com ART, com registro cartorial, vai me trazer um relatório que será submetido à Secretaria do Verde, que dirá o seguinte: olha, eu concordo, essa LP de tanta singularidade, ele não precisa fazer agora, ele vai fazer junto com a LI quando ele trouxer, quando ele tramitar o alvará de execução. E eu vou abreviar para ele a emissão do alvará de aprovação para que ele possa proceder com outros atos administrativos, mas nunca executivos. O alvará de aprovação não é liberalidade para construção, gente.
O que o senhor está observando é que seria um sistema mais inteligente de atendimento a essas necessidades. Você agora, não coloca todo mundo
um
no mesmo
de prédios, como foi no Jandeiro, era uma área bruta, uma área ainda que não foi repartida, que não passou por uma 6766, ou seja, não sofreu parcelamento, na verdade, não sofreu parcelamento. Portanto, eu não sabia ali se tinha como proteger aquele córrego, como proteger a nascente que existia. O empresário foi lá e executou uma série de prédios sem observância da lei de parcelamento, ocasionando um sério de distúrbio urbanístico que está lá permanentemente, não é verdade? Não estou recomendando isso. Não estamos fazendo isso. Nós estamos dando em área adensada, onde já existia um outro empreendimento, ou a área é resultante já de um parcelamento. Já existe infraestrutura básica, já existe rua, guia, sarjeta, é a área que está ali. Um é um campinho de futebol, ou é uma área pequena para minha casa, minha vida, nunca será uma área de 100 mil metros quadrados, 200 mil metros quadrados, né? Tipo uma BAETS, e não terá estudo prévio. Terá sim, terá sim. Só que em casos onde já está adensado, não tem sentido algum eu represar a velocidade desse empreendimento, né? Proibindo que façam um adiantamento, vamos dizer, de prazos. Imagina para minha casa, minha vida, quanto eu posso acelerar. Se nós pudermos acelerar, abreviar em 90, 120 dias o empreendimento desse, gente, se é para o atendimento Minha Casa Minha Vida, que atende pessoas que vivem em risco, vivem em beira de rio, 120 dias é muita coisa em termos sociais, falando, viu, gente? É muita coisa. Para quem tem sensibilidade nisso, devia estar aplaudindo a decisão do Jonas Andretti, francamente falar.
Secretário, obrigado pela sua entrevista e participação aqui no programa.
Obrigado a vocês pela oportunidade.
Secretário de Urbanismo, Carlos Santoro, conversou com a gente. Você pode ouvir novamente a entrevista dele através do portal da CBN Campinas, já na internet.